É hora de você saber o que fazer para o seu bebê se desenvolver e crescer com saúde e muito amor. A melhor hora da semana está entrando no ar. Hora do bebê.
Papai e mamãe, vocês precisam ouvir a hora do bebê.
Olá, ouvintes! Olá, família! Olá, papai! Olá, mamãe! Olá, você em sintonia com mais uma edição do programa que mais faz diferença no início da sua tarde de quarta-feira, com informações lúdicas e divertidas para a saúde do bebê e de toda a família gestante.
Dia 30 de outubro, quarta-feira, de Vitória da Conquista para o Mundo. A hora do bebê está no ar. O mês de outubro está acabando e as edições HBB comemorativas Bebês Mais Que Especiais também. É hora de começar mais um programa voltado para as questões da primeira infância. Um programa produzido pela Fundação Pública de Saúde de Vitória da Conquista.
Boa tarde, Deise. Boa tarde, ouvintes. Eu sou o Célio Santos.
Boa tarde, ouvinte. Boa tarde, Célio. Eu sou a Deise Andrade.
Ela continua a mesma, mas a voz...
A voz, gente, eu tô um pouquinho gripadinha, mas a gente segue o bonde.
É bom cantar. É bom cantar. É bom
É bom cantar, é bom ouvir, é bom pensar, é bom sentir.
É bom cantar, este é o nome desta música do grupo Musicando. Ainda nesta edição da HBB, a LP vai nos apresentar a sua mais recente descoberta musical.
Sim, Célio, na semana passada a gente deu uma pausa em nossas comemorações ao mês das crianças para falar sobre o Outubro Rosa e sobre como este movimento ajuda muitas mães na prevenção e combate ao câncer de mama.
Tiramos algumas das suas dúvidas sobre amamentação para quem já sofreu com esta doença. Mas não se esqueça que sempre estamos recebendo suas sugestões com temas e músicas. Pois, como sempre lembramos aqui, a trilha sonora do nosso programa é sugestão de você, nosso ouvinte.
Mas a gente volta a falar sobre os nossos bebês mais que especiais. E vamos focar hoje nos direitos dos bebês? Um assunto que foi bastante sugerido pelos nossos ouvintes pelo WhatsApp. Tínhamos inclusive uma outra pauta, não foi, Célio? Mas chegaram tantas perguntas sobre este tema que resolvemos atender você que sempre interage conosco pelo WhatsApp e pelo Instagram.
Tá resolvido então, pois estamos na melhor hora da semana. Alô, família de ouvintes HBB, novamente reunidos. Esta é a nossa hora e hoje, na perspectiva da cidadania infantil, começamos a 37ª edição do nosso programa HBB com o tema Direito dos Bebês Especiais. Vamos então aos destaques de hoje.
Hora do Bebê?
A coordenadora de Renda e Família e gestora do Bolsa Família da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, a Vida Amaral, vai nos falar um pouco em entrevista ao vivo sobre o Bolsa Família.
Na hora do Blá Blá Ex, quem vai participar conosco hoje é o procurador jurídico Vitor Dutra, da Fundação Pública de Saúde de Vitória da Conquista. Ele vai nos explicar sobre as leis e os direitos dos bebês com necessidades especiais.
Outra nossa convidada é assistente social Eulinalza Lima, conhecida como Loura, sim. Ela é perita sócio-jurídica do Tribunal de Justiça da Bahia e vem nos falar sobre o BPC e o LOAS. Célio, uma sigla um tanto assim diferente, né? Mas que fazem uma diferença expressiva na vida de várias famílias.
Na hora do chocalho, nosso correspondente Mirim Bebê, o nosso Benício Bittencourt, entrevistou o presidente da Comissão de Meio Ambiente, o Dr. Joselito dos Santos, que também é membro da Comissão de Pessoas com Deficiências e Necessidades Especiais. O bebê investigou sobre os direitos dos bebês, que poucas pessoas conhecem.
Na hora da história, temos mais uma das Pérolas de Sabrina e mais uma especial participação de Sabrina Cabral. É uma participação pra lá de especial, porque a Sabrina compartilha conosco histórias de quando ela tinha 2, 3, 4 anos, pra gente fechar esse mês de outubro.
É bacana, hein? Tem ainda as Fernandicas na agendinha cultural, com dicas para a família e o bebê. Você que nos acompanha pela internet, no esbfm.br ou pelas ondas do rádio, anote o nosso WhatsApp, é o 77988368533. Qual é o nosso Instagram, Deise?
@programaHBB. E a gente tá recebendo lá tantas coisas legais.
A hora do bebê está apenas começando.
Você está na melhor hora da semana. Hora do bebê.
Hora do bebê? Que legal!
Ah, tá todo mundo rindo aqui da maneira como eu tô falando, mas vamos lá? Tá complicado? Calma, tá complicando? Calma também. Não complica mais não, porque juntos já estamos há algum tempo descomplicando a língua dos bebês, porque descomplicar é nossa especialidade. Vamos lá!
Crianças, e quais são seus deveres e
esta é a música Primeiro Princípio, Deveres e Direitos, uma fábula de Elifas Andreato, com músicas de Toquinho. Como sempre, uma música para chamar a atenção para o nosso tema de hoje, que neste caso é Direito dos Bebês com Necessidades Especiais. No YouTube, gente, tem diversas músicas dedicadas a este tema, o que demonstra o quanto é importante conhecer seus próprios direitos.
Todas as crianças e adolescentes são iguais perante a lei e, nesse sentido, a nossa Constituição Federal estabelece que a família, a sociedade e o Estado têm o dever de garantir os direitos fundamentais da criança e do adolescente.
Assim, a família, antes da sociedade e do próprio governo, tem o dever de assegurar o cumprimento dos direitos das crianças e dos adolescentes. Por isso, tenha sempre em mente, somos nós que, em primeiro lugar, devemos fazer valer os direitos dos nossos filhos.
E quando se tratam de leis, direitos e deveres, um procurador jurídico é o profissional do direito respaldado para tirar dúvidas sobre o nosso tema de hoje. Nós entrevistamos, então, o procurador jurídico da Fundação Pública de Saúde de Vitória da Conquista, o Victor Dutra. Vamos ouvir o que ele tem a compartilhar conosco?
A Hora do Blá Blá Ex.
Victor, boa tarde.
Olá, ouvintes da Hora do Bebê. É um prazer enorme estar aqui para conversar sobre os direitos dos bebês com necessidades especiais. É um tema tão importante de ser conversado e debatido.
A lei específica para cuidar dos bebês com necessidades especiais?
Há sim uma lei específica para cuidar de bebês com necessidades especiais, porque o bebê com necessidade especial, como todo ser humano, tem direito à proteção da sua dignidade, à sua inclusão social, tem direito à promoção da sua cidadania. E conforme diz o Estatuto da Pessoa com Deficiência, toda pessoa tem direito a uma igualdade de oportunidades e ela não pode sofrer nenhuma espécie de discriminação. Então, o Estatuto da Pessoa com Deficiência, que é a Lei 13.146, ela diz que é um dever de toda a sociedade comunicar à autoridade competente qualquer forma de violação de direitos ou ameaças à pessoa com deficiência. De modo que isso é um cuidado que nós devemos ter enquanto seres humanos, enquanto cidadãos. Do ponto de vista financeiro, a Lei Orgânica da Assistência Social prevê que as pessoas com deficiência terão direito ao benefício de prestação continuada, que corresponde a um salário mínimo mensal à pessoa com deficiência que não tenha meios de prover a sua manutenção. E aí, o Decreto 6.214 reconhece que crianças e adolescentes menores de 16 anos têm direito ao benefício de prestação continuada. Então, nós temos aí pelo menos 3 leis que regulamentam esse cuidado aos bebês com necessidades especiais.
Victor, quando são os casos em que os pais podem se afastar para cuidar dos bebês que exige atenção especial?
Bem, a gente precisa destacar que já existem alguns direitos previstos na CLT, sobre atestados médicos, de acompanhamento de filhos em consultas médicas. Além disso, em algumas necessidades especiais, como o autismo, existem leis específicas que permitem aos servidores públicos uma redução de carga horária para ajudar no acompanhamento dos filhos. Infelizmente, essa lei hoje só está prevista para servidores públicos federais. Alguns estados e municípios também já ampliaram esse benefício para os seus servidores. E para empresas privadas ainda não há nenhum tipo de regulamentação. Agora, existem casos, né, na justiça em que servidores municipais conseguiram essa redução de carga horária para acompanhamento dos filhos autistas, mesmo que a lei municipal não tenha previsto ou regulamentado essa redução de jornada. Isso porque o Brasil, ele faz parte de um tratado, né, uma convenção internacional dos direitos da pessoa com deficiência, e isso entrou na nossa legislação com força de emenda constitucional. Então, pensando nisso, alguns juízes têm concedido esse direito à redução de carga horária para que os papais e as mamães possam cuidar dos seus bebês com necessidades especiais.
Para finalizar, Vitor, os bebês com necessidades especiais têm benefícios financeiros assegurados? E como eles podem obter estes benefícios?
A gente já mencionou, né, o benefício de prestação continuada, que decorre da Lei Orgânica de Assistência Social e é um benefício concedido pelo INSS. Então, quando estão preenchidos os requisitos, é possível tentar obter esse benefício. Além disso, pode haver, né, descontos na conta de energia elétrica para famílias que estejam inseridas no Cadastro Único de Programas Sociais e que tenham na família um bebê ou uma criança com necessidades especiais de tratamento. Além disso, pode haver a isenção de alguns impostos municipais, estaduais ou federais, e isenção também de tarifas no transporte público, tudo isso visando inserir a criança e o bebê com necessidades especiais na sua vida social e diminuir os obstáculos na vida dessa pessoa.
Obrigado ao procurador jurídico da Fundação Pública de Saúde de Vitória da Conquista, o Vitor Dutra. É a HBB honrando sempre o compromisso com a qualidade na informação. Gente, enquanto a Deise vai ali tomar uma água, porque hoje ela está superando todas as suas limitações vocais para permanecer no programa com a gente. Vai lá, Deise. E voltando ao assunto, atenção para este recado. O acesso à justiça é também um direito fundamental e deve ser de fácil alcance para todos. Através da justiça é que podemos exigir o cumprimento da lei. Por exemplo, quanto ao acesso à saúde, educação e transporte de qualidade para crianças com deficiências e necessidades especiais. Pois bem, de fato existem crianças cujo desenvolvimento não acontece na forma que deveria. Estas deficiências podem ser identificadas desde muito cedo, mas outras vezes podem se apresentar com o passar do tempo. No entanto, uma vez que as crianças tenham sido diagnosticadas, elas deveriam fazer parte de um programa que ajudasse o seu desenvolvimento, tanto físico como intelectual. Essas crianças são muito vulneráveis e mais suscetíveis a se tornarem vítimas da sociedade, sendo até discriminadas. Mas há programas que garantem o direito a receberem os devidos cuidados especiais. Falando nisso, convidamos para comentar estas questões uma assistente social, a Eulinalza Lima, que é perita sócio-jurídica do Tribunal de Justiça da Bahia. Pessoal, tá na hora, tá na HBB. Tá na fala do ouvinte.
Hora do bebê?
Boa tarde, aqui quem fala é Camila. Eu sempre ouvi falar em BPC e em LOAS, mas o que é BPC e o que é LOAS?
Olá, Camila, boa tarde. Então, este benefício, Camila, ainda confunde muito as pessoas, porque não se trata de uma aposentadoria. Quando se fala BPC, LOAS, é porque o BPC, ele é um benefício assistencial no valor de um salário mínimo, em que a pessoa que tem este direito, ela recebe por meio do INSS. E este benefício está disciplinado na LOAS, que é a Lei Orgânica da Assistência Social. O BPC, ou seja, o benefício de prestação continuada, ele é um benefício de renda no valor de um salário mínimo para a pessoa com deficiência, de qualquer idade que apresentam impedimentos de longo prazo, seja ela de natureza física, seja mental, seja intelectual ou sensorial. E que por isso, Camila, esta pessoa apresenta dificuldade para a participação e interação plena na sociedade. E para ter acesso ao BPC, não é preciso ter intermediário ou atravessadores, nem autorização de ente político, nem pagar qualquer taxa, como acontece em muitos casos, onde as pessoas que não sabem como fazer para solicitar o benefício, acabam buscando ajuda de terceiros. Isso é algo que não pode acontecer, pois para fazer a solicitação do BPC é muito simples. Basta que um responsável, seja o pai ou seja a mãe, aquele próprio responsável pela criança, que procure o CRAS mais próximo de sua residência, da sua casa, e se inscreva no cadastro único. E caso a família já esteja cadastrada no CadÚnico, é só fazer o agendamento de forma gratuita pelo telefone 135 ou através do site da Previdência Social. E isso é sem qualquer burocracia.
Hora do bebê? Que legal!
Boa tarde, meu nome é Madonna, moro no Campo Verde, Campinhos. Eu gostaria de saber quais são as exigências para conseguir o BBC para uma criança com deficiência.
Então, Madonna, achei muito interessante essa sua pergunta. Veja bem, a primeira dessas exigências é comprovar e demonstrar que esta criança, ela está nessa situação de deficiência, seja ela deficiência física, mental ou até mesmo sensorial. Depois, é necessário que os pais atestam em documentos que eles estão em dificuldades financeiras, que têm renda muito baixa e que não conseguem manter tanto sua família como também essa criança com algum desses tipos de deficiência. Para a família que tem em sua composição alguém nesta situação, a lei, ela fixou em até 1/4 do salário mínimo por membro do grupo familiar para ter direito ao benefício BPC. Então, pensa aí, 1/4 do salário mínimo hoje dá um total de R$249,50, o que é muitíssimo baixo. Então, vamos fazer a seguinte situação hipotética. Exemplo de uma família com 4 membros. Como ficaria essa questão da renda para ter direito a benefício? Exemplo, mãe, pai e 2 filhos em uma família, sendo que um desses filhos ele é deficiente e que apenas o pai trabalha e recebe R$ 998 de salário mínimo. Se pegarmos este valor e se dividirmos por 4 pessoas, vai dar um total de R$ 249,50 por cada um. Neste caso, o requisito está preenchido, porque somando a renda do pai, que é a única da família, e dividir por 4, não ultrapassa 1/4 do salário mínimo por cada membro deste grupo familiar. Então, neste caso, fica comprovado o direito ao benefício, porque preenche todos os requisitos exigidos na lei.
Hora do bebê?
Boa tarde, meu nome é Ermita, sou do povoado Lixa, região de Obim. Eu quero saber se alguém pode me explicar a seguinte situação. Quando a família, ela tem altos custos com a criança devido ao seu grau de deficiência e não consegue o benefício porque a renda familiar ultrapassou o valor da exigência da lei e a família continua com dificuldades, há algo a ser feito em relação a essa situação para conseguir o benefício?
Oi, Ermita. Boa tarde. Então, pode sim, viu? Só que em determinados casos. Por exemplo, quando uma família ela dá entrada no benefício, mas veio negando porque o valor da renda familiar ultrapassou 1/4 do salário mínimo, mas a criança ela tem uma doença rara, uma doença muito grave, e que o custo de manutenção de medicamentos, de tratamento, seja muito alto, muito mais elevado, até mesmo com alimentação e tal, assim podendo dizer, e a família não consegue manter os gastos, esta regra precisa ser relativizada, ela precisa ser flexibilizada. A decisão judicial, neste caso, não pode permanecer imutável, porque foi injusta, ao passo que poderia ser revista a qualquer tempo por critério e meios atípicos. Então, a minha dica neste caso aqui é que, se o INSS negar o benefício, que o responsável entre com a ação judicial, pois com esse procedimento, o juiz envia um assistente social para fazer uma perícia local na casa, no local onde a pessoa reside, em que, comprovando que ela tem algum tipo de despesa maior, em uma situação de maior dificuldade, e sendo comprovado mesmo essa situação, independente de a família ter duas pessoas que ganham mais do que um salário mínimo, ou as duas ganhando salário mínimo, é possível ainda a concessão desse benefício sim, Ermita. Só que terá que ser por via de regra judicial.
A hora do Blá Blá Ex.
Obrigado ao procurador jurídico Vitor Dutra e à assistente social Eulinalza Lima, que realizam um trabalho essencial às crianças com deficiências e necessidades especiais. Mais dúvidas, pessoal? Envie para a gente pelo WhatsApp ao 779-8836-8533 ou através do Instagram, o @programaHBB. Nosso e-mail você sabe, mas eu vou repetir: programahbb@gmail.com.
Hora do bebê?
Você sabia que a maneira como o bebê pega o peito para mamar é fundamental para o sucesso da amamentação? A melhor posição para amamentar é aquela em que a mãe e o bebê sintam-se confortáveis, mas alguns cuidados podem fazer este momento mais prazeroso para ambos. Você tem dúvidas sobre a amamentação? Entre em contato com o Banco de Leite do Esaú. O telefone 77-3420-6237.
Você está na melhor hora da semana. Hora do bebê.
Hora do bebê? Que legal! A hora do bebê é um sucesso.
Espaço aberto para depoimento do ouvinte, pessoal. Hoje um depoimento da Verônica, que já foi mãe de criança paciente da UTI neonatal, já que ela é mãe de Tiffany, que nasceu de 34 semanas com 43 centímetros e 1,970 gramas. Passou 9 dias na semi-intensiva. Agora está com 5 meses, graças a Deus, e também ao trabalho dos profissionais inspirados lá do Esaú. Vamos ouvir a nossa ouvinte, Verônica.
Boa tarde, meninas. Então, o relato que eu tenho para falar para vocês é da minha bebê. Ela nasceu de 34 semanas e 2 dias, pesando 1,970 kg e com 43 centímetros. O motivo de qual ela nasceu prematura foi por conta de perda do meu líquido, o líquido amniótico. Para mim, foi muito difícil esse tempo, assim, esse período que aconteceu isso pra mim, porque eu fiquei totalmente só. Por conta de cidade, longe, eu não fiquei muito com o apoio da minha família. Então isso pra mim me machucava mais. Eu lembro que o pior dia da minha vida, o pior sim que eu posso dizer que eu me passei até agora, foi de quando eu saí do hospital, mas a minha filha não. Foi o pior dia sim, porque pra mim eu não aguentava aquilo, sabe? Eu ficava no quarto, todas as mães com seus bebês e eu sem a minha. E eu perguntava a Deus, por que está acontecendo isso comigo, Senhor? Todos os dias que eu ia visitar a minha filha, cada dia que se passava, eu ficava mais feliz, porque eu tinha certeza de que ela estava melhorando, ganhando seu peso adequado para poder ir para casa. E para mim, foi muito difícil, assim, sabe? Mas eu via que não era só eu que estava ali. Então eu me reunia com aquelas mulheres que também ficavam naquele mesmo momento que eu estava. Quando eu conheci aquelas mulheres, aquela equipe preparada para poder nos ajudar, eu fiquei muito feliz. Muito feliz porque eu me sentia em família, sabe? Tinha com quem conversar, com quem trocar ideia do que eu estava passando. Só que no dia que eu vim para casa com a minha bebê, estava muito feliz. Porém, eu também estava meio triste, porque todas as minhas amigas de sala que estavam lá comigo, que conversavam, trocavam ideias comigo, algumas ficaram lá. Então, mesmo quando eu vim para casa, eu pedi ao Senhor: Senhor, abençoe todas aquelas mães de UTI, aquelas mães que têm seus filhos internados. Meu Deus, que o Senhor possa ajudar. Porque eu sei como que é, eu sei porque eu passei, sabe? Só quem passa sabe como que é. É triste, doloroso ir pra casa e deixar um bebê tão pequenininho ali, né? Sem ter a nossa responsabilidade, com a responsabilidade de outras pessoas. É muito triste. Eu mesmo, a minha filha, eu considero ela como uma guerreira. Ela venceu ali, sabe? Porque tão pequenininho, tão forte, né? Eu tive mais esperança quando eu me juntei com um grupo lá, né? Que organiza sobre os prematuros. Então ali eu fui aprendendo, fui sabendo mais sobre como que seria a minha rotina diária naquele hospital. E o melhor dia da minha vida foi quando eu tava vindo pelos corredores com o meu bebê no colo e já tinha um carro me esperando pra mim vir pra casa. Foi o dia mais perfeito da minha vida, não tem explicação aquele momento. E eu sei que todas as mães que estão lá, com certeza também irão sentir como que é esse momento, sabe? Aquele momento tão esperado que a gente tem de sair com o nosso bebê no colo, pelos corredores e mostrando pra todo mundo, sabe? É muito emocionante aquele momento, eu não esqueço nunca.
Verônica, que emoção ouvir um depoimento deste. Em comparação a outros depoimentos, tem muitas mães que passam mais tempo, mas a gente sentiu que tocou, né? Nossa, nossa produção agradece. O grupo que a Verônica falou no áudio, né, no depoimento, é sobre o grupo de trabalho em humanização e sobre as práticas integrativas. É sempre assim, nos causa grande emoção este momento na HBB, quando relatos de mães atestam como foram bem tratadas no Hospital Isaú Matos, e isso é gratificante.
Com certeza. Mas vamos voltar aos direitos dos bebês especiais. E agora sobre os programas do governo federal. No site Guia Infantil diz que em cada país, cada governo tem uma regulação e conta com programas de ajuda diferentes para os diferentes casos.
No nosso caso, do nosso país, Célio, um dos programas que existe aqui no Brasil é o Bolsa Família. Em todo o Brasil, mais de 13,9 milhões de famílias são atendidas por este programa de governo.
Para a gente conversar melhor sobre o Bolsa Família, vamos agora ao telefone, Deise, conversar com a coordenadora de renda e família e gestora do Bolsa Família. Você a conhece, Deise?
Sim, é a Vida Amaral, que faz parte da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social. Vamos ao telefone.
Hora do bebê.
Vida Amaral, boa tarde. Seja bem-vinda ao programa HBB.
Boa tarde, Célio. Boa tarde, ouvintes do programa Hora do Bebê.
Primeiramente, esclarece pra gente o que é o Bolsa Família e a quem se destina.
O programa Bolsa Família é um programa do governo federal que consiste em transferência direta de renda. É um programa direcionado às famílias em situação de pobreza e de extrema pobreza.
Boa tarde também, Vida. Quais são os benefícios que uma mãe que está na UTI neonatal pode receber?
Boa tarde, Deise. Veja bem, desde que a mãe esteja dentro do perfil, ela pode receber algumas variáveis que se vão somar ao valor do benefício do Bolsa Família. Se ela for nutriz, se ela for gestante, e aquelas famílias que têm crianças de 0 a 15 anos também recebem variáveis. Essas variáveis são para toda e qualquer mãe que estão dentro dessas condições, não especificamente as mães que têm crianças na UTI.
Vida, o que o Bolsa Família pode oferecer às mães que saem da UTI neonatal com seus bebês? Elas ainda continuam recebendo estes benefícios?
Veja bem, Célio, o programa em si não tem nenhum benefício direto para esse público, mas a Coordenação de Renda e Cidadania, onde funciona o programa Bolsa Família, pode destacar uma equipe para que atenda essas mães para novos cadastros ou atualização cadastral no próprio hospital, evitando assim que elas se desloquem até os locais de atendimento ao público em geral. Isso é uma forma de facilitar para essa mãe o atendimento.
Para a gente concluir esta entrevista, Vida, que nome bonito, viu? Já lhe agradecendo pelos esclarecimentos, tá? Onde as famílias podem se cadastrar para receber o Bolsa Família? Quais são os documentos que elas precisam levar para efetivar este cadastro?
Deise, as famílias podem ser cadastradas lá no espaço da Coordenação de Renda e Cidadania, que fica na Secretaria de Desenvolvimento Social. E também podem ser cadastradas nos CRAS. Hoje nós contamos com equipes itinerantes que atendem todos os dias nos CRAS. Aí fica como opção, onde as famílias acharem fica melhor para elas. E também os documentos são documentos pessoais e documentos de todos os membros da família. Pode ser responsável familiar, qualquer membro da família que tenha mais que 16 anos.
Muito obrigado, Vida Amaral, e aproveitamos para mandar o nosso HDB abração para todos os servidores públicos da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social. Em especial a todas as pessoas que trabalham diretamente com Bolsa Família, um trabalho social, inclusive, Deise, de grande sucesso em Vitória da Conquista e que merece o nosso reconhecimento social. Parabéns!
E também nós, servidores, porque segunda-feira foi o nosso dia, grande dia!
E que festa bonita lá no Glauber, hein? O pessoal se divertiu a valer e teve uns sortudos por lá também, viu?
Ah, eu queria ter ganhado a moto, mas eu não ganhei!
Vamos seguindo na HBB Deise, agora com o momento da música do ouvinte. Hoje nós vamos atender o pedido de música da Cíntia, que é mãe do Michael e do Matheus. Olha só, MM. Ela nos mandou este recado.
Boa tarde, meu nome é Cíntia e curto demais o programa A Hora do Bebê. Gosto demais das informações e das histórias que são contadas. E queria pedir uma música da Galinha Pintadinha, oferecendo para as duas lindas crianças que tenho aqui em casa, o Maicon e o Matheus.
Cíntia, que você também é quem manda. Então, se você, nosso ouvinte, estiver no carro, aumente o som. Se você, mamãe, estiver em casa, dance com seu bebê, mesmo ainda dentro da sua barriguinha.
Essa música também vai especialmente às famílias que nos acompanham pelas nossas plataformas digitais. Vamos todos curtir o pedido da Cíntia. É a música Alecrim Dourado, na versão da Galinha Pintadinha.
Nunca passamos a Galinha Pintadinha aqui, é inédito, viu?
Alecrim. Alecrim, alecrim dourado que nasceu no campo sem ser semeado. Alecrim, alecrim dourado que nasceu no campo sem ser semeado. Foi meu amor que me disse assim que a flor do campo é o alecrim. Foi meu amor que me disse assim que a flor do campo é o alecrim.
Neste clima de encanto, proporcionado pela música Alecrim Dourado, versão da Galinha Pintadinha, como sempre, vamos imediatamente aos recadinhos com as mensagens dos nossos ouvintes.
Hora do Bebê!
Nesta semana, tivemos recadinho dos ouvintes através do WhatsApp. Nossa, choveram várias, mas a gente teve que escolher apenas dois aqui, que o tempo estava um pouco corrido. Mas antes dos recados dos ouvintes, tem os recados aqui da produção. Sim! No mês de novembro, teremos dois eventos bem importantes. Primeiro que nós vamos entrar no Novembro Roxo, mas a gente fala isso logo lá no final do nosso programa, tá? Vem aí a primeira caminhada roxa em prol da conscientização da prematuridade. Todos juntos pela mudança de resultados. É uma parceria da Fainó junto com o Hospital Isaú Matos. Vai acontecer no dia 10 de novembro. Mas a gente vai informar mais coisas para vocês no próximo programa, falando sobre o mês da prematuridade. No dia 9 de novembro vai ter o Seminário Nascer, sim, da Neoimagem Baby. Um programa que tem diversos temas, inclusive falando sobre assistência ao parto normal, ao parto cesáreo, falando sobre doulas, falando sobre prematuros. É um evento bem grande, bem delícia mesmo. Vocês podem entrar lá no Instagram do Neoimagem Baby. Mas para finalizar, claro, o recado dos nossos ouvintes.
Boa tarde, meu nome é Sara. Eu queria pedir uma música aqui no programa Hora do Bebê, que é a música do Mundo Bita, Magia da Cores, e queria oferecer para o meu primo mais lindo desse mundo, que é meu primo Eduardo.
Olá, boa tarde, meu nome é Midori, eu moro aqui no bairro Cruzeiro, e eu gosto muito do programa Hora do Bebê, e eu queria oferecer uma música da Galinha Pintadinha pro bebê aqui de casa, o Bernardo.
Hora do Bebê?
Você sabia que o Exalmatos tem um curso direcionado a casais grávidos que são acompanhados pelo pré-natal de alto risco do hospital e pela rede de atenção básica? É o projeto Vem Neném, que tem o objetivo de fornecer para esses casais informações sobre gestação, parto e pós-parto. Mais informações pelo telefone 77-3420-6273.
Você está na melhor hora da semana. Hora do bebê.
Hora do bebê? Que legal! É! A hora do bebê é um sucesso.
Opa, chegou o dia, hein? Opa, é hora de chocalhar na HBB. Excepcionalmente hoje, comigo, já que ela continua a mesma, mas a voz...
A hora do chocalho.
Só porque eu tô dodói, gente. É por isso que eu fiquei sem o chocalho. Na hora do chocalho de hoje, vamos ainda falar sobre os direitos dos bebês com necessidades especiais. Afinal, sempre tem um ou outro direito que os pais podem não saber. Mas não se preocupe, porque o nosso correspondente Mirim Bebê, o Benício Bittencourt, sempre está atento para fazer uma investigação a contento.
Sim, com certeza. A expressão criança com necessidade especial ou excepcional compreende genericamente todas as que apresentam qualquer variação de comportamento fisiológico que exija cuidados específicos. Com o passar dos tempos, o conceito relativo a essa população tem evoluído, acompanhando de uma forma ou de outra as mudanças ocorridas na sociedade e as próprias conquistas alcançadas pelas pessoas com necessidades especiais.
A vida das mães de crianças com alguma deficiência é muito difícil. São cuidados especiais diários. Muitas acabam abandonando o emprego para se dedicarem à criança. Infelizmente, a maioria ainda também é abandonada pelos companheiros, maridos, tendo que arcarem sozinhas com a criação do filho.
Pois é, muitas desconhecem seus direitos como mães de crianças com alguma necessidade específica e a falta de acesso à informação e do suporte adequado de um advogado levam essas mulheres a abrirem mão de benefícios essenciais para a qualidade de vida delas e principalmente das crianças.
Mas como o HBB ainda está com o lema Nada Sobre Nós Sem Nós, quem pode nos comentar sobre este assunto é um advogado que conhece muito bem a realidade de ser um deficiente. Nesse caso, ele é deficiente visual. E por isso, vamos acionar o Bebê, o nosso repórter Mirim, que nos aproxima do presidente da Comissão do Meio Ambiente da OAB de Conquista. E ele também é membro da Comissão de Pessoas com Deficiência e Necessidades Especiais, o Dr. Joselito dos Santos, a quem o Bebê fez algumas perguntas curiosas sobre este assunto. É o nosso Bebê no ar.
Hora do Bebê?
Por que que a gente nasce e não se lembra de nascer, nem do que a gente fazia quando era um bebê?
Pra que que a gente sonha se na hora de acordar tudo aquilo vai sumindo? Eu não consigo te explicar.
Boa tarde, Célio. Boa tarde, Daisy. Boa tarde, ouvintes. Sabe aquelas dúvidas que você sempre teve? Pode deixar que eu pergunto para você. A curiosidade desta vez é sobre os direitos dos bebês com necessidades especiais. Boa tarde, Dr. Joselito dos Santos. Obrigado pela sua participação.
Olá, ouvintes. Uma saudação especial para todos vocês.
Dr. Joselito, quais são os direitos de pais que têm filhos especiais?
O Brasil, ao longo do tempo, ele evoluiu em sua política de garantias de direitos às pessoas com deficiência, né? Existe, por exemplo, algumas legislações mais específicas, como a Lei 13.146, que dá direito à acessibilidade, que dá direito à inclusão, seja na escola, seja no mercado de trabalho, seja o auxílio para econômico, que é chamado benefício de prestação continuada para aquelas famílias que, por exemplo, não tenham condições financeiras de se manter. Então, ou seja, o pai ou mãe ou responsável pela pessoa com deficiência naquele momento, que não tenha condições financeiras de se manter e manter essa pessoa, pode buscar junto à Previdência Social, através da assistência social, ou através do CRAS do seu bairro, o auxílio econômico. A pessoa com deficiência tem direito também à reabilitação, tanto faz a criança, quanto o adulto, quanto o idoso. Então, aquela pessoa que nasceu com a deficiência ou que ao longo da vida foi acometido por uma deficiência, passou a ter uma deficiência, então ele também tem o direito à reabilitação, seja através do esporte, seja através da educação, seja através dos meios adequados a cada deficiência. Então, a pessoa que é surda, a pessoa que não escuta, ela tem direito ao intérprete de Libras na escola. A pessoa que é deficiente visual, que tem uma deficiência visual, tem direito a um notebook adaptado, um computador adaptado, tem direito a uma pessoa, a um núcleo que possa dar o suporte para que em sala de aula ela possa se desenvolver como os demais alunos.
Doutor Joselito, criança com deficiência tem direito à educação especial em sala de aula?
Quanto ao direito à educação, a pessoa com deficiência ela tem direito ao intérprete, caso ela seja surda. Ela tem direito a um núcleo de apoio, ou seja, um lugar onde vai fazer a adaptação dos materiais que vão ser utilizados em sala de aula. E o mais adequado é que a pessoa com deficiência ela tenha o suporte necessário para que ela esteja em sala de aula junto com os demais alunos, para que haja o processo de inclusão. Se a gente pegar e der um educador especial para essa pessoa, ou seja, eu enquanto pessoa com deficiência tenho um professor só para mim, então eu vou ficar em um lugar separado, sem contato com os demais alunos, com os demais estudantes. Então, por exemplo, a pessoa quando vai fazer um concurso público, uma pessoa que tem deficiência, ela fica em uma sala separada por conta da adaptação da prova. Então, se for surdo com os intérpretes, se for um deficiente visual com o leitor. Existem alguns momentos onde a pessoa com deficiência ela vai ficar em um lugar reservado para fazer algumas atividades avaliativas individualizadas, mas a orientação geral é que o aluno esteja em sala de aula com os meios adequados conforme a deficiência, ou seja, um notebook adaptado, um computador, um intérprete de Libras, adaptação seja em braille, seja em digitalização, o material para ser utilizado no computador, por exemplo, ou até mesmo no celular, a gravação das aulas, né? Um auxiliar em sala de aula, muitas vezes tem casos, como eu expliquei anteriormente, que a pessoa vai ter um cuidador em sala. Uma pessoa que tenha tetraplegia, por exemplo, que ela não consegue movimentar do pescoço para baixo, por exemplo. Então, essa pessoa, ela pode ter um cuidador em sala de aula para que esse ajude na escrita do conteúdo que está sendo ali colocado. No momento de elaboração da prova, de resposta de uma atividade avaliativa, esse cuidador também pode estar transcrevendo esse material. E esse cuidador também pode auxiliar naqueles casos onde a pessoa não consegue, por exemplo, se alimentar sozinho, não consegue ir até o banheiro ou fazer as necessidades fisiológicas. Então, conforme o caso, a pessoa com deficiência, seja criança, jovem ou adulta, quando inserida na rede regular de ensino, ela vai receber o suporte para que ela possa se incluir na sociedade.
Doutor Joselito, é verdade que pais de criança com deficiência têm direito ao auxílio de creche para a vida toda?
Quanto ao auxílio creche, existem legislações específicas. Por exemplo, o pai ou cônjuge que está no regime da legislação federal, então, ou seja, aquela pessoa que passou no concurso público a nível federal, que ele é trabalhador da União, ou de seus órgãos, ou de suas autarquias, Por exemplo, uma pessoa que trabalha na UFBA, por exemplo, que é uma universidade federal. Então, esse profissional, se ele for pessoa com deficiência, tiver filho com deficiência ou cônjuge, ou seja, marido ou esposa, no caso, eles também vão ter direito a algumas garantias. Por exemplo, a questão do horário especial. Ou seja, a pessoa, conforme a necessidade, ela vai ter um horário especial de trabalho para que ela possa ajudar essa pessoa na reabilitação. Existem alguns acordos coletivos de trabalho, como por exemplo, quem é bancário, aquela pessoa que trabalha em banco, eles têm direito ao auxílio creche, independente da idade, quando tem uma pessoa com deficiência, para que esse adicional ao salário possa contribuir com a habilitação, reabilitação ou com os cuidados para essa pessoa com deficiência. Então, assim, não é todo trabalhador que tem direito a esse auxílio creche ou alguns outros auxílios similares, né? Não é todo trabalhador que tem. Repetindo, são aqueles trabalhadores, no caso, que é do serviço público a nível federal, tem horários especiais. Aqui no estado da Bahia também existem alguns segmentos que têm direito ao horário especial para contribuir com o desenvolvimento da pessoa com deficiência, e no sistema bancário existe o auxílio creche. Então aí a gente vai ter que ver conforme caso a caso quem tem direito ao quê. Basicamente essas duas categorias que têm direitos mais claros a nível de estado da Bahia. Eu fui buscar essa informação que existem alguns profissionais que conseguiram esse direito.
Muito obrigado. Entrevistei Dr. José Lito dos Santos, ele que é o presidente da Comissão do Meio Ambiente da OAB e membro da Comissão de Pessoas com Deficiências e Necessidades Especiais. Até a próxima semana. Tchau!
Pra que pensar? Penso logo, existo. Pra que existir então? Pra quê?
Hora do Bebê? Que legal!
Obrigado, Dr. Joselito dos Santos. Obrigado, Benício Bittencourt, pela esclarecedora entrevista. Mas a gente prossegue renovando o alerta de que procurar informação é sempre muito importante, mas entendê-la, tirando nossas dúvidas, é fundamental.
Tem mais HBB abração, sim, para o pessoal da OAB Conquista e para todos os advogados que trabalham no Tribunal de Justiça. E um alô extensivo aos magistrados que atuam em defesa das nossas crianças especiais. E também um grande alô para o pessoal de Itapetinga, sim, a Verônica, que deu o depoimento mais cedo. Ela é de Itapetinga, então um abração para todos vocês.
Vamos agora mudar o clima, abrindo espaço para curiosidades musicais. E se é assim, é com a nossa LP, a Letícia Paiva, que traz suas descobertas de hoje, Daisy.
É a nossa vitrolinha, sempre tocando novos e bons exemplos culturais para a primeira infância. Vamos conferir os desta semana.
A Hora do Bebê é um sucesso.
É uma flor, menina.
Olá, ouvintes! Olá, Célio! Olá, Daisy! Eu sou a LP. Sim, a Letícia Paiva, sua vitrola das descobertas musicais. Hoje vamos trazer para vocês uma nova curiosidade. Desta vez é sobre o grupo Musicano, com um repertório em homenagem à cantora Bia Bedrão.
A vida tem segredos, que segredos tem a vida? Vou te contar um segredo, vem cá.
O grupo Musicano faz uma merecida homenagem à cantora e compositora Bia Bedrão, passeando pelo universo mágico de suas canções infantis.
Segredo que a gente só pode contar pro pai.
Segredo que a gente só conta pro um amigo. Segredo que assim sem mais nem menos
sai. Rafa e Mona encontraram uma caixa com objetos da época em que quando faziam aula de música na escola com a tia Bia. As recordações das aulas e tudo o que aprenderam com a professora começaram a brotar através de 12 canções.
Passa o tempo, passa o tempo sem parar.
passa o tempo, passa o tempo sem parar.
Nesse baú de memórias, as crianças relembram o despertar do amor pela música, a importância de se fazer o bem, o amor, a leitura e a importância que os professores têm em suas vidas.
Segunda-feira, terça-feira, quarta-feira, quinta-feira, sexta-feira, sábado e domingo. Passa o tempo sem parar.
Basta dar uma busca rápida pelo nome Grupo Musicando nas plataformas de músicas para notar o quanto divertido são suas músicas. E aí, gostaram da dica? LP, Letícia Paiva, sua vitrosa descoberta para o programa A Hora do Bebê.
Olhar as coisas ao redor para crescer muito melhor.
Ei, segue a dica. Tchau, tchau, pessoal. Até o próximo programa.
Valeu, LP. E você, ouvinte, pesquise aí no YouTube a playlist Grupo Musicando. Ouça sem moderação com toda a família.
A Hora da História.
A moça que conta a história vai começar a falar. Da boca que tagarela, as palavras vão.
Na HBB agora tem a Hora da História, com mais uma das pérolas de Sabrina. É a Sabrina Cabral, gente, juntamente com a sua irmã Bárbara Cabral, marcando presença mais uma vez com a gente aqui na HBB. Essas histórias são para você, seu bebê e sua família se divertirem com a gente.
Família, atenção mamãe, papai, avós, crianças, reúnam-se agora pertinho do rádio e vamos ouvir. Estão sentadas? Preparadas? É uma história que devemos ouvir atentamente.
Pérolas de Sabrina, hein? Fala a verdade, mentira é feio. Uma confusão de manhã com essa criatura empencada atrás de mim, sem querer desgrudar. Num vacilo dela, entro no meu quarto escondido e a babá conta uma lorota pra enganar a menina e diz que fui na casa da vizinha e que eu não pude levá-la. Horas depois, saio do quarto escondido para beber água e dou de cara com Ana Sabrina furiosa e começo o inquérito mini policial.
A Cidita tava onde, Baba?
Eu, Bina? Ah, eu tava na casa da vizinha, mas eu já voltei.
Que coisa feia, Baba. Muito feia mentir. Fala a verdade, vai. Tia Leda contou a história do menino que mentia e a baleia comeu, viu? Você tava onde?
É sério, Bina? Eu tô falando sério?
Tá certo, vai mentir pra lá. Você tá de pijama. Ninguém passeia de pijama na rua. Você tava era escondida no quarto. Eu sou boba, é? Tô de mal, não te amo mais.
Com que cara eu fico com esse ser humano de 4 anos?
A Hora da História.
A moça que conta a história.
A Hora do Bebê é um sucesso.
Você sabia que até a criança completar os 5 anos de idade, o cartão de vacinação é seu principal documento? Por isso, é importante que a mãe tenha sempre o cartão de vacinação à mão. E para o bem dos pequeninos, tão importante quanto portar o cartão é mantê-lo constantemente atualizado. As vacinas estão disponíveis à população nas salas de vacinação das unidades de saúde de segunda a sexta, das 8 às 12 e das 14 às 17 horas. Lembre-se, vacinar é proteger. Por isso, mantenha o cartão de vacinação do seu filho atualizado. Você está na melhor hora da semana. Hora do bebê.
Hora do bebê? Que legal! Hora do bebê?
Já sabe, né, pessoal? Agora o espaço é das Fernandicas. Pode chegar, vamos ouvir e mais uma vez curtir.
Agendinha Cultural.
Que legal!
Minha mão se transforma em avião.
Boa tarde, Célio e Daisy. Olá, os ouvintes da Hora do Bebê. Eu sou Nanda Rocha e eu venho trazer dicas legais de brincadeiras para as famílias com os bebês abaixo de 1 ano. Anote aí! As garrafas sensoriais são uma atividade enriquecedora para bebê e criança. Favorecem o desenvolvimento dos sentidos, em especial a audição e a visão. Ao trazerem objetos diferentes em forma, peso e tamanho, permitimos que os bebês compreendam esse universo lúdico. Apenas observando. A cesta dos tesouros é um cesto ou gaveta com objetos de diferentes materiais, pesos, texturas, cores e odores para que os bebês o experimentem. Nesse jogo, a criança manipula elementos da natureza ou de seu entorno cotidiano. Todos esses objetos estimulam seus sentidos e suas capacidades motoras, cognitivas e comunicativas, além que facilitam o seu desenvolvimento. Essa é uma atividade indicada para bebês a partir de 6 meses, que já são capazes de permanecer sentados. Muito obrigada, pessoal! Desejo a todas as famílias uma semana incrível e até a próxima semana com mais dicas das Fernandicas! Aproveite e dê um like em nossa página, @Fernandicas!
Na minha mão se transforma em avião. Viajo com essa canção.
Agendinha Cultural.
Que legal!
Obrigada, Fernandicas, por esse divertido trabalho de divertir a gente. A Hora do Bebê termina, viu, pessoal? Mas reabrindo mais uma oportunidade para você continuar conosco revendo esta e outras edições da HBB em nossas plataformas digitais, lá no Spotify, no Google Podcast.
Continue avisando todo mundo que nestas plataformas você pode ouvir a gente a qualquer hora e dia da semana.
Abençoados ouvintes, muito obrigada. E a gente se despede com o Relógio da Vovó. Sim, a música do grupo Musicando e letra de Bia Bedran. O Outubro Rosa está acabando, minha gente, mas se prepare para o Novembro Roxo, que é o mês da prematuridade. Nós vamos fazer vários programas especiais.
Em novembro, Conquista faz aniversário, mas quem ganha o presente é sempre você, ouvinte da HBB. E lembre-se, um bebê se desenvolve repetindo o que ele vê, você fazer, falar e ouvir. Então se liga em muita coisa boa para testemunhar para ele e toda a sua família.
Bebê é coisa de adulto, minha gente, pois os pais são sujeitos da melhor gravidez possível, mas eternamente responsáveis pela vida que geraram. Até a próxima, HBB!
O relógio da vovó,
tic-tac, tic-tac.
O relógio da vovó,
tic-tac, tic-tac.
Lá na sala vive só,
tic-tac, tic-tac.
E trabalha tanto assim,
tic-tac, tic-tac.
Tão cansado que dá dó,
tic-tac, tic-tac.
Você acabou de ouvir o programa Hora do Bebê. Apresentação, Célio Santos e Deise Andrade. Numa produção da Fundação de Saúde Pública de Vitória da Conquista.